Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar o 10º episódio do Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade, onde você não pode gastar R$1.200 e ganhar um panetone. Aqui quem fala é o Cício Canetti, diretamente do estúdio DRS na Glória. E hoje é o último Lado B do tumultuado ano de 2016, o ano que teima em não terminar. Estou aqui acompanhado dos panelistas Fagner Torres, nosso jornalista.
Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, Daniel, Caio, boa tarde, Alcísio. Estamos aí, vamos lá.
O economista Daniel Soares.
Boa tarde, boa noite, bom dia. E eu vou correndo no Shopping Leblon para comprar meu panetone.
E o jornalista Caio Belandi.
Olá a todos, ouvintes, pessoal da mesa. Realmente essa do panetone, genial.
Vai contextualizar o panetone?
Vamos, claro.
O debate de hoje gira em torno do nosso próximo prefeito. Diplomado pela Câmara nesta quinta, 15 de dezembro, o Bispo Crivella ganhou a eleição em outubro, após formar alianças políticas com nomes da política fluminense, como a família Garotinho, o clã Bolsonaro, além de trazer apoio do PMDB e dos seus adversários de primeiro turno, Índio da Costa e Osório. Faltando 15 dias para assumir o Palácio da Cidade, Crivella ainda não anunciou nenhum nome de sua equipe de governo. Afinal de contas, essa demora significa o quê? A negociação de cargos está difícil com tanta gente faminta ou ele simplesmente não sabe o que fazer?
eu acho que um dos problemas, eu acho que o principal problema é a negociação, deve estar complicado mesmo para ele. Mas a gente tinha esse medo, né, dele não ter quadro político.
Não tem.
Ele vai ter que, teve que
não,
pegar
ele não
emprestado.
Vai ter um lucro duro.
Na verdade, tem uma questão. A gente colocou que ele não definiu nenhum cargo e tal, mas a Clarissa Garotinho vai ser secretária do trabalho.
Mas ele não anunciou ainda,
ele
não.
Ele anunciou a equipe. Ele não fez uma coletiva.
A Clarissa Garotinho, que é da família, que ele disse que não participaria.
Ele falou do Garotinho, ele vai sair por esse lado.
Quando começa anunciando secretário do trabalho do município, significa que ele não tem equipe mesmo.
Mas foi anunciado durante a
campanha de segundo turno, eu acho que ele chegou a anunciar o Dr. Carlos Eduardo, né? O vereador, saúde, né?
Esse é o de 10.
Oficial não temos nada.
Ah, não, tem o Índio também já na educação.
Mas é tudo boato. É tudo boato, aquele boato confirmado.
O único é aquele que é o de que tá fazendo a transição, como é que é o nome? Salomão?
Luiz Alfredo Salomão. Segundo consta.
Eu pensei que era o Salomão Ayala.
Quem matou? Só os mais antigos vão entender essa fagada. Segundo consta, no dia que o Crivella acabou a eleição, ele sumiu, né? Ele foi passar uma semana agradecendo
agora
na Terra Santa.
E depois ele agradecer, ele tava orando.
Sim,
hoje.
Isso. E aí depois que ele voltou, depois de umas duas semanas, eu acho, ele demorou. O Eduardo Paz já tinha se colocado à disposição pra fazer a transição e falando, até agora ninguém indicou nada, ninguém falou nada e tal. Ninguém me ligou, exatamente. E aí o Crivella apareceu e falou, vai começar segunda-feira e vai ser o Luiz Alfredo Salomão, que é uma figura
que
ligada...
Que nem sabia que foi...
Já foi ex-deputado federal, já foi do PDT, ligado ao
brasileiro. E ele só foi avisado em cima da hora.
Isso que eu ia falar. Aí os jornais, repercutindo a nomeação do Salomão, foram falar com o Salomão. E aí, deputado? Ele, não, eu fiquei sabendo hoje, o Crivella me ligou e tal. Isso demonstra um certo modus operandi do Crivella. Que eu acho que a gente vai ver muito isso.
Isso demonstra
total falta de preparo para esse governo.
Não tem preparo para
esse
executivo.
Eu acho que, assim, eu não sei se o lado B do Rio vai durar 4 anos, mas se durar 4 anos, eu acho que não vai faltar pauta para a gente poder tratar aqui.
Pior do que lotear.
Tem muitos sinais de cenas lamentáveis.
Acho que pior do que lotear é demonstrar que o governo vai correr solto. Tipo, um cara como o Índio da Costa, que é esperto, a gente pode discordar dele.
Só aposta, né?
O
só
cara
malandro,
é esperto, malandro.
A sua aposta de...
É a minha aposta do
aquela
diante
malandragem
do
de
César Maia.
Filhote de César Maia, é deputado há muitos anos.
O cara que virou político porque subiu no morro pra negociar com os caras.
Exatamente, sabe como a banda toca e tal. Um cara desse, diante de um chefe do executivo que
sem
parece
que é um banana,
sem traquejo nenhum e que não liga muito pra isso e tal, um cara como esse pode tomar conta do governo. Pode ser o Índio, pode ser a Clarissa, pode ser uma outra figura que a gente não conhece.
Pode ser o Garotinho.
Eu acredito
que a grande pergunta.
A família Garotinho não fique.
Que eu quero abrir pra vocês. Se o Crivella não se interessa por governar a cidade, qual é o interesse dele?
Eu acho que a questão passa pelo projeto de poder, da Universal,
tá,
né?
Mas
que
se tá, mas se a Universal dele tem um projeto de poder, tudo bem.
Mas qual é o projeto de governo, é um projeto de poder.
Mas a partir do momento que você chega ao cargo que você tanto sonha e você não tem nenhum plano em nenhuma área...
Não sei se ele sonha. É o projeto de poder que está acima dele. Ele é a figura que foi colocada ali.
Não, mas tudo bem, mas... E aí, vai fazer o quê? O que fazer com esse poder?
Talvez não ser um absoluto desastre no sentido de transformar o Rio de Janeiro
populismo.
No Evangelistão.
Acho que vai ser populismo.
E daí, pra tentar alçar voos maiores futuramente, foi prefeito do Rio e...
Eu acho que vai ser
ninguém,
pautado...
Não teve charia, olha que legal.
Eu acho que vai ser
não queimamos bruxas.
Pautado no populismo. Ele já, uma das primeiras medidas
populismo
que ele já falou...
Populismo conservador.
É o restaurante popular, né, que ele quer municipalizar, enfim. Não que seja contra, não estou dizendo isso, mas é uma medida muito populista.
Eu não sou contra nem a favor. Eu acho que as pessoas tenham que comer no restaurante popular.
Não, pois
é,
eu acho que se funcionar, eu não acho que é o custo muito...
Eu não gosto nem de falar eu acho, na verdade, porque isso eu não acho, isso eu tenho certeza, né? A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, já é um assunto batido aqui no programa, desde a campanha, que a gente via que ele não tinha o menor preparo para o cargo já nos próprios debates.
E
eu não falo nem na questão da opinião tosca, não. Ele simplesmente não sabia o que fazer sobre vários assuntos relativos ao município.
Amontoado de questões pontuais.
Quando questionado, por exemplo, a questão de cultura na favela, ao responder, ele falava sobre trabalho, ao falar sobre educação, ele não sabia de questões que estão previstas na lei.
Saúde, dos
profissionais
ele, se
não, ele falava que o Freixo queria tirar 30% dos professores de sala de aula.
Pois é.
Confundindo isso com a questão do 30% do tempo
exatamente,
que os professores têm por lei para
lei.
Planejamento.
Então assim, a gente... Nós que acompanhamos o processo eleitoral bem de perto, bem próximo, não só nos nossos programas, mas nas nossas conversas diárias, a gente sabia que o que acontecia, esse governo seria isso, um governo que não tem o menor preparo para estar onde está.
Vai dar saudade do PMDB?
Saudade não. Eu acho que assim, é bom deixar claro que a
pelo
figura...
Pelo menos funcionava?
A figura do Eduardo Paes...
De uma certa
Paes,
forma.
Vai trocar o esgoto pelo
Eduardo
Paes. Figura do Eduardo
tem muitos
Paes.
Defeitos e ele é uma pessoa que claramente... Ele não é uma pessoa limpa, mas assim, ele pelo menos sabia o que ele queria.
Eu falei aqui algumas vezes até.
Mas dá pra negar o que ele sabia que ele queria.
Mas o que ele queria não necessariamente
o que não
interessa.
O que ele queria pode não ser bom pra gente, nem pra cidade no médio e longo prazo.
Tinha um projeto bem definido.
Mas ele tinha um projeto bem
eu,
definido.
Eu falei
que
aqui algumas vezes até. O Eduardo Paes é um político. O Eduardo Paes é um político na essência da palavra. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, ele é um cara que... eu já ouço muito isso, inclusive de gente da esquerda, enfim. Vamos sentir saudade do Eduardo Paes. Por que a gente vai sentir saudade do Eduardo Paes? Não é da forma... Não é da forma de governar do Eduardo Paes.
Nem do projeto do Eduardo Paes.
Não, eu creio que seja a figura do Eduardo Paes, que é uma figura que é mais fofarrônica, vai lá e gosta de...
Carioca.
De bebê, e gosta de carnaval. E porque se você for ver mal ou bem, algumas questões realmente, e aí o Simas, eu já falei isso em alguns programas, o Simas é um cara que eu não...
Trabalha com cultura e elogiou a postura do
Eduardo. Ele elogia, ou seja, o Eduardo Paes vai deixar esse legado, e aí o Crivella, enfim, inclusive a Feira
Basta,
das Diabais... Cabe
o Crivella destruir.
enfim, então assim, eu acho que a figura do Eduardo Paes...
Imagina a Secretaria de Cultura do Crivella.
Isso é um nome bastante esperado, porque...
Não, é mais esperado. Vai ter Secretaria de Cultura?
Pois é.
Ele falou que ia cortar várias secretarias.
É uma questão.
E nenhuma palavra sobre isso até agora. Não só não tem secretariado, como nenhum projeto.
O Crivella
não
falou
palavra sobre nada.
Desde a eleição.
Esse governo é uma incógnita.
O governo
completa.
Jerry Seinfeld. Sobre nada.
Faltam 15 dias pra posse e é um governo que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Não,
inclusive, a gente tinha planos de debater no lado B sobre o que viria.
A formação do secretariado.
E a gente acabou não precisando fazer.
Porque
porque ele só voltou agora. A mídia,
a
né?
Tá
porque chegou
isso,
agora no Senado.
A gente
Senado.
Tá falando sobre isso justamente mais pela toda essa ausência
e,
da mesa.
E agora que ele apareceu.
Se você comparar isso, por exemplo, com São Paulo, onde...
Sim, que já tá bem na frente, já anunciaram
os nomes. O
Haddad e o
Dória são pessoas que são completamente distintas, politicamente. É, o Dória pode ser o Dandy totalmente deslocado que ele é,
mas ele tem do todo suéter no ombro.
Ele tem todos os secretários dele escolhidos.
Essa questão do Dória é essa.
E a transição já foi feita e já tá tudo na mão dele. Até o Haddad já fez tudo.
Mas aí tem uma diferença também, claro. Tem uma diferença a questão dos partidos, né?
Sim, o PSDB é um partido de verdade. PSDB
aí, tem quadro.
É um partido filha da puta, mas é um partido.
PRT, sim, até pra você ser filha da puta, até pra você ser conservador.
Até pra você ser universal. Até pra você ser conservador. Eleitoral da Igreja Universal.
Até pra você ser conservador, ou até pra você ter o modus operandi que a gente conhece, por exemplo, do PMDB, você tem que ter competência pra
aquilo. Tem que ter uma linha de trabalho, assim.
Então, assim, mal ou bem, o Dória tá mostrando lá, da forma dele, que nós discordamos, que tem uma competência. Ó, tem, meu plano é esse, inclusive ele deixa bem claro que ele já tirou a virada cultural do centro, e ele quer tirar tudo do centro, ele quer limpar.
Ele tem um projeto claro, é um projeto terrível, mas é um projeto claro.
Mas tem higienização, mas é um projeto que ele vai fazer.
E aquela coisa, como há um projeto, a gente pode... o que criticar. Como é que a gente vai criticar exatamente uma coisa que não existe?
E o Crivella tá citado na Lava Jato. É bom não esquecer disso, né?
Qual é o apelido dele?
Ele foi citado na Lava Jato. Eu não sei o apelido. Eu
não, porque, não se for o bispo, eu vou ficar decepcionado.
Não é dessa delação, não. Anterior, é uma outra delação.
Não
é
da Odebrecht, não.
É bom lembrar, gente.
A Odebrecht tem bons apelidos na lista e se o apelido dele fosse bispo, eu ficaria muito decepcionado.
Só pra falar da Lava Jato, só pra fazer um parênteses, a delação que saiu, acho que o Odebrecht saiu hoje também, é a segunda. Tem 80 executivos na fila pra delatar. Essa do Cláudio, que dos nomes da lista, é a primeira de 80 executivos.
Então... está planejado.
Departamento de apelidos.
Não, mas está planejado.
Eu já fiz muito questão, bom, eu já fiz questão de dizer no Facebook que meu nome não está na lista.
A gente podia falar os apelidos aqui, né?
Não, assim, agora falando na boa. Uma coisa que a gente quer trazer para o debate no lado do Rio, a gente tinha planejado para esse programa, mas infelizmente a gente teve que adiar esse projeto. Mas a gente quer falar justamente sobre essa questão da doação premiada com uma pessoa muito mais embalizada do que eu, que apesar de fumar direito, não sou nenhum...
Tá chegando lá.
Não sou
tá
nada
chegando.
Demais.
Bacharel.
Né? Tá chegando.
É, sou pós-graduando. Mas assim, a gente quer trazer uma pessoa muito mais gabaritada, óbvio, pra falar sobre isso. Mas assim, quando todo mundo delata, quem é o alvo da delação? Se todos os executivos delatam, salva pra quem?
É, pois é.
Mas, enfim,
essa questão da
delação.
Essa questão da delação, inclusive, chamou muita atenção.
O Sérgio Moro ainda descobre que todo mundo é corrupto e ele vai ter que ser preso e soltar todo mundo.
É isso, exatamente. Eu acho que assim, só pra voltar do Crivella, e a gente tem essa dúvida, e a gente ficou pra debater, a gente tava com esse plano de fazer um programa sobre o que vai ser o governo Crivella. E
eu não posso nem falar mal do cara.
Adiando, porque a gente não tinha.
Falar mal nós podemos, que a gente sabe quem ele é, né?
Não,
a gente
mas,
só
assim,
não sabe
o... Mas não posso falar
não
mal,
que falar mal
por causa disso.
Especificamente.
A Crivella quer fazer isso, olha que absurdo. Eu não sei o que ele quer fazer.
Hoje, por exemplo, talvez seja o maior dos absurdos. Saiu no Globo que o McDowell quer municipalizar o metrô. Então a gente já até discutiu aqui em off que provavelmente a chance de acontecer
imagina,
é mínima.
Imagina
então,
assim, o diálogo grandes... do McDowell, secretário de transporte, talvez não seja, mas...
Aparentemente vai ser.
O que não sabia o que era a PEC 241.
A lógica é que seja ele o secretário, digamos que ele seja o secretário. E aí ele chega lá, galera, então, eu queria falar sobre vocês sobre o metrô. Acho que é o secretário, então, metrô é lá com
metrô
o Pezão.
Do outro lado lá.
Aí fala, tá bom, então vamos municipalizar. A gente não vai fazer isso. Então tá bom, então semana que vem eu volto a pedir a mesma coisa. Porque
agora,
o que ele vai poder fazer?
É bom frisar que esse final de semana tiveram dois eventos que talvez tenham acontecido pela última vez. Um foi a parada gay, Copacabana, eu não sei até
ele não
que
vai
ponto.
Deixar de fazer, ele prometeu que não ia.
Ele falou, não, isso é uma promessa de campanha
ele
dele,
pode, de repente,
e disse que não.
Deixar de...
Por não,
ele deixou bem claro que é uma questão...
Vale ressaltar.
É uma questão que não é política.
Dele.
Não, sei
não é uma
não,
questão
hein.
Política,
quero
inclusive.
Ver.
Ele falou que era uma questão econômica, que a cidade atraía muitos turistas.
Isso é muito fácil.
Isso é
muito fácil. É só pegar e falar e ver a maneira a papelada e falar assim, ó, vocês não cumpriram isso. E ia falar, ó, eles que não cumpriram. Porque de repente sempre falha alguma coisa assim.
Agora,
e a outra,
da
e
outra
é a
Feira
das Iabás, né?
Das Iabás,
né? Lá em Madureira também, que corre risco.
Que é um evento extremamente lá do B, que lá em Madureira. Eu tô bastante acostumado a frequentar, sempre um domingo do mês.
É uma feira da cultura feira, africana candomblé.
É na praça, Paulo da Portela, e onde você, enfim, tem comidas diversas, bebidas, cerveja.
Precisa da ajuda
e sempre
da prefeitura.
Tem um palco lá que, com algum show de algum artista.
Sambista.
Geralmente algum sambista conhecido.
E que precisa da ajuda
eu
da prefeitura.
Fui lá ver Tereza,
né?
Cristina, Paulinho da Viola.
E é uma manifestação.
É o tipo de evento.
E é um evento cultural riquíssimo pra quem mora em Madureira.
Sim,
que não tem tanta alternativa.
Cara, é um evento no
e atrai,
coração.
Atrai
de
pessoas de fora do bairro, de fora
corre
do
corre risco, porque vai ser um governo que olha pras religiões africanas. De uma maneira
com certo
que
desdém.
Quer dizer, o governo não, né?
Desdém,
as
não,
pessoas.
Olha de maneira demonizada, né?
Pois é, exatamente. Então, isso, assim.
Quem dera que fosse desdém.
Tem
como,
tudo.
Como falou o Simas, né? Do livro lá do.
Orixás, Caboclos e Guias.
Orixás, Caboclos e Guias. Ouçam lá do B, número 4.
É, boa. Então, assim, a gente tem um, tá com medo porque, assim, tá tudo muito obscuro. E a gente debateu durante a campanha exatamente o lado, e eu usei muito isso nos meus textos, em Facebook, etc., que o grande medo do Crivella é esse obscurantismo, né? Ou seja, como é que o Crivella... Quem é o Crivella, né? O que, que o Crivella vai fazer?
É, não é obscurantismo, no caso, obscuridade.
É, no caso, o obscurantismo seria...
Obscurantismo é a minha religião.
É, a questão da religião, é. Mas, então, isso aliado, né? São dois, obscurantismo e obscuridade. Enfim, então, tá muito, tudo muito, muito confuso. E a gente tem as piores expectativas possíveis.
E a gente tem um prefeito atual que tá para sair.
Que
tal,
também tá.
Que tem sigilo que fiscal e bancário quebrado por ordem da justiça.
Digamos que ele tem que aproveitar o foro de prerrogativa de função enquanto
já
ele existe.
Metido o pé pra Nova York.
É possível que a gente possa matar a saudade de Eduardo Paes em Bangu.
É possível que ele não veja os fogos em Copacabana esse
Será
ano.
Será que ele vai ficar igual o Sérgio Cabral também, entre Bangu e Curitiba, tipo a final do Brasileiro de 85?
É, disso a gente não sabe, mas se a gente quiser falar de obscuridade, a gente tem que passar pro Caô da Semana.
Caô
Também nesta quinta, 15 de dezembro, foi promulgada a Emenda Constitucional 94 de 2016, que trata do teto de investimento público e limita o gasto do governo com gastos que não sejam o serviço da dívida pelos próximos 20 anos. A aprovação da antiga PEC 55 demonstra a força do atual governo com seus aliados nesse Congresso tomado por verdadeiros ratos, capitaneados por figuras como Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Aluísio Nunes e um grupo que realmente não cabe nessa lista, as mudanças não devem parar por aí. Existe a reforma da Previdência, que foi muito falada, porque basicamente acaba com uma possibilidade de aposentadoria.
Acaba com a Previdência.
É. Além de haverem projetos de uma constituinte exclusiva, poder constituinte para esses congressistas em fase de assinatura, e um projeto de lei para oficializar, né, para regulamentar a questão da terceirização, e na mesma questão da terceirização, no STF está para ser votado a mesma questão. Então tem um perigo duplo em relação à precarização das relações de trabalho. E aí, 2017 tende a ser mais um ano de rolo compressor na cabeça do povo?
Eu vou deixar o Daniel falar mais sobre isso, mas antes de passar a palavra para ele, eu só queria pedir desculpa pela sua introdução, pedir desculpa aos ratos. Porque você comparou esses vagabundos, como o Rodrigo Maia, como...
As espécies que...
Podem até só as figuras daqui do
servem
Rio.
Servem para laboratório.
Rodrigo Maia, Bolsonaro, só esses desgraçados, você comparou a ratos, e os ratos não, são muito menos nocivos, essas pessoas.
O Crivella votou a favor no primeiro turno e não apareceu lá no segundo.
O Romário também.
Estava em Jerusalém.
Romário não apareceu nem no primeiro nem no segundo.
Ah, nem no primeiro, Então, assim, vamos lá. Eu acho que essa questão da Constituinte é absurda, né? Você elegeu deputados...
É a cereja do bolo.
Eu acho que, assim, eles sabem, talvez, eu acho que eles estão fazendo isso mesmo pra mostrar, ó, quem manda somos nós. Porque, assim, seria absurdo você votar, se eu colocar, transformar esse Congresso...
Retribuir o poder constituinte
a
si mesmo.
A gente ainda tá medindo o nível de absurdo.
É, pois é, eu acho que não, mas eu acho que esse seria o, talvez...
É cereja do bolo.
Quem resguarda... Qual é a responsabilidade do STF? O STF resguarda a Constituição. É. Aí vai lá o Renan Bande Calheiros frouxo. Enquadra o STF. Então, quem resguarda a Constituição é o Renan Calheiros. É o Senado. Pois então quem manda aqui são eles.
Ah, não, é interessante fazer essa recapitulação, toda essa lista que o Alcísio fez desse bando de projetos, um pior que o outro, que quando a gente fala de golpe, desde o início do ano, né, do impeachment sem crime de responsabilidade e tal, e aí vem o estudante e fala, não, mas não é golpe porque teve a...
Tá na lei, logo
seguiu,
não é golpe.
Seguiu o rito constitucional, das
instituições estão funcionando.
A Dilma teve direito à defesa.
Hoje em dia quem fala que não é golpe ou é burro ou é mal intencionado.
Quando a gente fala que não é golpe, mas aí pela enésima vez, quando a gente fala que é golpe, não é no sentido clássico do tanque na rua que tira o presidente constitucional não, e tal. É a implantação... Pelo submundo da política.
Pela maracutaia.
De um projeto político.
Nunca ganhou nas urnas.
Que não teria como vencer nas urnas. Alguém que chegasse. Se apresentasse na televisão. Vou fazer você trabalhar contribuir 49 anos até se aposentar. O governo não vai poder mais gastar acima de determinado teto dos próximos 20 anos. Haverá terceirização completa do trabalho. Faz essa lista. Vê se esse cara consegue, consegue algum voto. Consegue 1%. Ele consegue voto 1%.
Isso foi muito claro, né?
1% é mágico.
O Ciro Mauro Iazzi finalmente vai ganhar de alguém na eleição.
Vai ganhar de alguém. Presidente. Ele não ganhou nem do Ciro. O Ciro Garcia ficou na frente.
Sobre essa questão, só tenho duas palavras a dizer. Eu avisei. Tudo que eu falei, eu e milhões de outras pessoas.
E
né,
nesse sentido.
Está sendo implementado.
E nesse sentido,
gente,
a crise econômica, ela é funcional. Ela é funcional, esse projeto.
Dá desculpas,
porque você só,
né,
consegue fazer. Você
fala, não conseguimos girar da crise, precisamos
porque
radicalizar.
É por causa da crise.
Precisamos radicalizar.
Joga a culpa na crise, na herança maldita, entre aspas.
E você toma a emenda constitucional 94, ela é recessiva. Na medida ao passo que você restringe o governo de gastar, logo de colocar moeda em circulação, gerar demanda num cenário que a demanda está muito deprimida, ninguém compra. Ninguém compra, não está comprando nada.
Tem liquidação
nada.
Quer
antes
dizer,
do
não,
Natal.
Tem gente que compra, tem gente que gasta R$1.200 no Leblon.
Sim, é 1%.
Pode, aproveita para dar um texto, vai.
Quem vai contar? Conta a história, Fábio, do Panetone.
Conta a história. Não, a história do Panetone, que o Alciso falou no início. É porque hoje de manhã a gente foi surpreendido por uma notícia.
Porque essas coisas não surpreendem mais.
Digamos, bem exótica, de uma página.
Provavelmente de alguém que bateu panela.
Muito provavelmente, uma página no Facebook. Eu vou falar o nome, mas vocês ouvintes, por favor, não precisam curtir. Chama-se Alerta Leblon.
Desrecomendo.
A gente desrecomenda. Com questões referentes ao bairro do Leblon.
Ao dia a dia.
Que é o bairro. Problemas do Leblon.
Que, diga-se,
né,
de passagem, é cheio de propaganda. É melhor que a pessoa que tem aquela página deve tirar um troco ali.
Isso. É uma página, digamos, sobre um bairro exótico, né? E aí a notícia, o relato que tava lá era tipo, voz do morador. E aí contava a história de um morador revoltado que foi ao shopping Leblon porque
tinha uma
promoção que se você comprasse acima de R$1.200,
que não é muito se for levar para
shopping Leblon, você ganhava um panetone fazano. E aí, só que a promoção não dizia, né, as letras miúdas, lá na letra miúda dizia que tinha que ser uma vez por CPF. E a pessoa voltou no dia seguinte
gastou mais
R$1.200 para poder ter o panetone. E não levou o panetone, porque era um por CPF. E aí, depois de ter gasto R$1.200 no shopping,
ela
ficou revoltadíssima.
Denunciou.
E aí denunciou no Facebook,
e é
tipo, eu acho um absurdo.
Que viralizou e as pessoas todas escreveram assim, me dá R$1.200 que eu te compro um panetone.
É um absurdo.
R$1.200 você vai no Mundial ou no Guanabara e compra quantos panetões você quiser.
Shopping Leblon se antecipou, a Revolução Comunista já está fazendo racionamento.
De panetones fazano.
Eu realmente fico impressionado. Não,
não é difícil gastar
R$1.200
no Shopping Leblon.
Difícil é ter R$1.200.
Difícil é não parcelar.
Difícil é ter R$1.200 pra gastar no Shopping Leblon.
R$1.200 é pra gastar.
Se você os tem, é
mole. O problema é parcelar.
Agora, Sendo mais sério assim, sobre essa situação esdrúxula, eu acho que isso é um relato que denota como o Rio de Janeiro é de fato uma cidade partida.
É, claro. Porque, todo mundo dispara,
porque, né, a pessoa, ela, enfim, mora no Leblon e ela está revoltada porque ela teve R$1.200 para poder gastar.
R$2.400
para poder gastar em dois dias e não teve acesso ao segundo panetone. Isso foi um motivo que muito provavelmente faria ela ir à rua, gritar fora todos. Porque
esse país é uma vergonha.
Esse país é uma
fora
vergonha,
a direção do shopping
Leblon.
Isso
não pode acontecer. Quando, por exemplo, a gente vê, enfim,
a gente sabe. Não muito distante, lá em Botafogo, também um bairro da Zona Sul, o Botafogo para shopping está dos pés à cabeça com liquidação antes do Natal, porque não está vendendo nada.
Sim, mas a gente sabe que o Leblon é um...
Não, que assim, a classe média está comprimida pela crise, mas só que sim, no Leblon sim. Não há crise.
Não, no Leblon, o Leblon é um principado, gente, eu já contei a história.
É o famoso 1% que votaria nesse projeto de poder que a gente
vota.
Eu faço um relato.
Você não foi no Leblon na véspera do segundo turno de 2014.
Graças a Deus.
O pediatra da minha filha atende no Leblon. E aí a gente foi lá, ela nasceu em outubro, exatamente outubro.
Bota pra presidente.
E assim foi bizarro de ver, assim, a gente não estava acostumado a uma direita mobilizada, né? A minha geração.
Ali já tá crescendo.
Da minha geração pra frente, ninguém viu direita mobilizada. E aí você não via quem, embora o Fernando Henrique tivesse sido eleito duas
ninguém
vezes.
Ninguém assumia que votava.
Não existia. O cara coberto de adesivo dos pés à cabeça, carro adesivado. E aí no Leblon os postes estavam adesivados. Qual é essa?
O que diga-se é que 80%
das pessoas que passavam por mim estavam com broche com adesivo do Aécio.
É bom
e eu fiquei com medo do meu carro, que tava com adesivo da Dilma. de ser depredado. Ele não foi depredado, mas ele foi, teve um adesivo que foi roubado em Ipanema. E na minha rua, em Laranjeiras, mais de uma vez arrancaram o adesivo e uma vez colocaram o adesivo do Aécio por cima.
E eu vou fazer assim, um relato breve. Assim, eu,
democratas.
A gente está falando, né, de regiões do lado A do Rio. É, são espaços que, assim, espaços que eu particularmente não gosto nem de frequentar. Assim, eu não me sinto bem no, num bairro como Leblon. Por exemplo, um relato que eu tenho a dar, eu tenho um amigo que mora em Laranjeiras, mas a família da esposa dele mora em Ipanema, e um dia a gente saiu pra beber, e aí ficou muito ruim pra eu poder voltar pra casa, eu moro no lado B, afinal de contas.
Cabo metrô.
É, e aí não ficou bom pra voltar pra casa, eu fui dormir na casa da família da esposa dele. Mas aí, aquele negócio, dormi lá e queria sair cedo pra ir embora pra casa, acordei cedo no sábado, 7 horas da manhã, e, pô, lavei o rosto e tal, saí correndo pra pegar o metrô pra voltar pra casa. E, cara, na hora que eu saí pra poder ir pro metrô pra voltar pra casa, cara, não tinha uma pessoa branca na rua. A rua
vazia.
Não tinha
uma pessoa negra na rua, né?
Não tinha uma pessoa branca. As ruas estavam vazias. Só quem estava na rua eram os trabalhadores do bairro. Só as babás. Sim. Só o pessoal que trabalha no comércio. É. Só o jornaleiro. As pessoas que estavam na rua eram só os trabalhadores. Os brancos, às 7 horas da manhã, não estavam acordados.
Eu passei por isso também. Minha ex-namorada morava em Ipanema.
Não gosto de frequentar esse
e lugar. Eu frequentei algumas vezes ali o Astor, que é um restaurante ali na Vieira Soto.
Onde enfim. O Fred foi... É.
Acho que o dele era do Leblon.
68.
Eu acho que o dele era do Leblon, acho que tem dois bares. Enfim, e uma vez eu falei com ela, eu sou, pra quem não tá, me conhece, eu sou mulato, sou filho de preto com branco. E eu uma vez falei pra ela, era loura, eu falei, fulana, olha em volta. E
palmiteiro,
você vai ver...
você?
O quê?
Você é palmiteiro?
O que, que é palmeteiro?
Depois eu te explico.
Tá, eu vou jogar no Google, não sei o que é. E eu falei, fulana, se você for perceber, olha em volta, faz o teste do pescoço, né, o famoso teste do pescoço, que é virar pro lado e virar pro outro, vai ver. E no Astor tinha um da minha cor, né, um mulato, né, da minha cor, e era garçom. E o resto era tudo branco, enfim, ia ali em Ipanema. Então, assim, eu também passei por isso, namorei uma menina de lá. Então, é muito nítido. O quê?
A genética estava
chegando. Você pode se considerar mulato em Maria da Graça, mas em Ipanema você é crioulo.
Não, mas eu falo mulato, eu gosto...
Você é preto.
Não, mas eu gosto de falar mulato porque eu acho que as pessoas às vezes falam, porque você é mulato, como se fosse... mulato é melhor que preto,
não,
né?
Mulato é melhor que preto. Mas as pessoas falam que você é moreno e que você é mulato porque fala que é preto é moreno.
Mas é que eu falo, eu gosto de falar que eu sou mulato.
Mas você nem é tão preto assim.
Não, mas você é mulato. Não.
Eu tô amenizando a tua situação.
Eu falo que eu sou mulato pela questão genética. Eu sou filho de preto com
branco.
Não,
e não é isso.
Agora, pro nível, pra aquela questão social, eu sou preto. Óbvio que eu sou preto. Se você for chegar em algum lugar da Zona Sul, se eu entrar no shopping Leblon, as pessoas vão me olhar e vão falar assim, tá estranho. Não é daqui.
Uma outra situação.
Ou então da cruzada.
Outra situação foi quando eu entrei no shopping Leblon com a Jolie uma vez. Também.
Não é o assunto do provoca.
Mas acho que esse assunto é bem lá do B. A gente falar sobre isso é bem lá do B.
Só quero retornar ao assunto pra fechar o bloco.
Uma vez eu fui ao shopping Leblon com a Jolie, por acaso, a gente foi assistir Elis. E a peça, não o filme, isso já tem tempo. E aí acabou a peça, saímos pra poder jantar, já era tarde, o único lugar que tava aberto era o shopping, era o lugar que a gente muito provavelmente podia pagar. E fomos, cara, e isso já era no shopping Leblon, às 10 horas da noite, só tinha preto, só tinha branco no shopping, eu e ela eram os únicos pretos. E eu me lembro de começar a andar com ela no shopping e falar assim, pô, Júlio, tô me sentindo mal pra caralho aqui, só tem branco aqui, a gente tá quase um intruso. E por acaso, naquele dia, a gente encontrou o Freixo com a ex-esposa.
Ele
morava no Leblon na época, ele e a ex-esposa dele, a Renata Stuart. E aí a gente, como encontrou e conhecia, a gente parou e ficou conversando com eles assim, 5 minutos na praça de alimentação, pra gente poder se sentir um pouco colocado, né? Embora eles não sejam pretos, pelo menos eles pensam como a gente, não vai nos discriminar, né? Não iria nos discriminar naquele espaço. É muito ruim, assim, eu não me sinto nem à vontade de andar nesses espaços. Quando os meus amigos do Rio, que não são do Rio, vêm pra cá e vão ficar hospedados na Zona Sul, eu faço questão de trazê-los pra realidade do Rio, que é do centro pra cá, porque aquilo lá é um principado, é uma outra coisa que não tem nada a ver com o Rio de verdade.
Ah, certo.
Só voltando
nem mencionou a barra aqui nesse papo.
Só
a barra é um não lugar, lembra, né?
E aí,
outra coisa.
Retomando o assunto que era o assunto.
A barra até
do bloco,
tem preto. a barra tem o preto que ganha na Mega Sena.
Continua, Daniel.
Não, é que falar que o negócio da PEC retomar. E tal, é, a PEC 55, um agora a emenda constitucional 94, ela não contribui nada para tirar. O Temer falou no dia da aprovação que a PEC ia ajudar a tirar o Brasil da recessão. E ela não tem nenhum efeito direto que faça isso, muito pelo contrário, na medida que ela tira dinheiro de circulação.
Sem contar que ela 20 anos já de congelamento, ou seja, sim, é um exagero.
Tanto quanto radical.
Não, radical e mágica também. Por que 20 anos? Por que não 23?
É, qual é o estudo? Não, mas porque. É, qual é o estudo que tem?
Faz, tirou da cartola.
É um estudo, é uma questão de desmonte.
O Meirelles mesmo. Não, o Meirelles tirou da cartola.
É, questão de desmonte.
Tirou da cartola, e desculpa que. Ah, é. Vai que mostrar que o governo. Que o governo é responsável, aliás, que não vai gastar mais do que.
De onde vem essa teoria de que a crise vai durar 20 anos?
Duas décadas. Eu li hoje também.
Que crise é essa que dura 20 anos?
Não sei, é tirou da cartola.
Nem
é pra causar.
Nem
assim,
80,
tudo isso é baseado na ideia de que isso vai causar um grande impacto no mercado. Que vai ver que o governo brasileiro agora é responsável.
Mas é bom lembrar que isso aconteceu na semana passada, que o CARF, o CAD, agora não estou lembrado quem era o responsável, foi o CAD. Ele condenou 5 ou 6 bancos. É, até eu esqueci de, obviamente não tenho anotado aqui, mas ele condenou 6 bancos porque eles manipulavam a cotação da moeda. O que que acontecia? O governo fazia alguma coisa, eles iam lá e falavam, não gostei disso. Eles iam lá e manipulavam o dólar porque sabiam que o impacto da cotação do dólar é um impacto, tem grande impacto no debate do jornal, etc. Isso é visto como um índice econômico muito importante no Brasil. Eu não sei, não sei de economia para achar isso ou não, mas eu acho que não é tão
é importante porque a base produtiva brasileira hoje em dia é muito integrada com o resto do mundo e tal. Então, o preço do câmbio, ele tem duas coisas muito importantes. Uma é o preço de produtos brasileiros no exterior. Então,
os preços do exterior aqui, óbvio.
Os preços do exterior aqui. Então, você, por exemplo, a crise ela poderia ser menos aprofundada se o câmbio brasileiro estivesse mais desvalorizado. Até porque aí você poderia substituir o mercado interno que está deprimido por um mercado externo.
Sim, mas o que acontece?
E a segunda coisa é que o outro lado da moeda é que um câmbio alto gera inflação interna. Porque como a matriz produtiva brasileira é muito integrada, muitos dos custos são em dólar.
E aí tem também a questão do fato de o debate ser exatamente contrário. As pessoas, quando o dólar sobe, elas ficam indignadas.
Sim, não, sim. É, porque gera inflação. É. Porque gera um caso que gera inflação a médio prazo. Mas aí as pessoas que ficam indignadas quando o dólar sobe é o cara que ou vai a Miami ou quer ir a Miami.
Mas enfim, e houve uma multa que, somados os 6 bancos, dá mais ou menos uns 150 milhões de reais.
Que é
o
nada.
Maior responsável por isso foi o Deutsche Bank, que sozinho tem uns 60, 70 milhões. E assim. Os mesmos bancos parecidos, o Credit Suisse, no caso, e o UBS, foram os principais responsáveis por manipular a cotação da Libra, sobre o índice Libor, e eles foram condenados em mais de 1 bilhão de libras cada um por ter feito isso. Então dá a entender como é que a coisa funciona, né? Que é fácil manipular uma opinião pública.
Sim.
Não, repercute. Os bancos conseguem facilmente manipular
dessa,
as
dessa
coisas.
Questão
não
opinião pública.
Não, não, e não tem consequência.
Em cima dessa questão da opinião pública era o ponto que eu queria chegar. Que é a crise, ela é muito funcional para isso. Você não precisa resolvê-la. É ideal
basta
você,
que ela exista.
É, basta que ela exista durante mais alguns anos para você passar tudo que você quer. Dizendo que é preciso, porque tem que combater a crise, joga na culpa do governo anterior, a herança maldita que nós recebemos, que quebrou o Brasil, quando de 13 anos de governo, durante 12, teve superávit. Então eu não sei que...
Ah, você sabe os números do governo FHC, para ter uma comparação?
O governo FHC, ele começou... A política de superávit primário, ela começa em...
No segundo mandato dele.
No segundo mandato, com Arminio Fraga, de 99 para 2000. Então no segundo mandato ele já gera superávit. Mas a trajetória de crescimento da despesa pública, da real, ela vem do governo FHC. Também,
sim,
não é uma exclusividade do PT.
É, inclusive porque, a carga tributária do Brasil dispara.
Também não, sim, sobe muito com o FHC. Vale lembrar que o último aumento de alíquota de imposto de renda que teve foi depois da crise russa de 98. Era 25%, a alíquota mais alta, subiu para 27,5%. Né, foi em pleno governo FHC. Mas a trajetória de subida das despesas públicas não é porque o governo é perdulário, porque ele gasta mal, até às vezes gasta mal e tal, mas a Constituição de 88...
Mas qual é a narrativa que é construída? A narrativa construída é gasta muito porque é corrupto.
Sim, não, é que está sendo construída, não, que foi construída e se estabeleceu.
E a corrupção é uma forca que ela é imbatível. Por que acontece? A corrupção, a gente tem que ter um pouco de maturidade para chegar à conclusão de que a corrupção é intrínseca ao sistema de produção ao modelo político que a gente tem...
É um modelo político aliado ao sistema econômico do capitalismo.
O modelo político brasileiro em especial...
Vou além, acho que ela é intrínseca ao ser humano, praticamente.
Não, mas assim, como é construído o nosso...
Parece que é presidencialismo. Todos os males.
Presidencialismo de coalizão, ele depende de corrupção para funcionar.
Sim.
Então, assim, é óbvio que todo governo vai ser corrupto.
É, não, e...
Mas assim, o governo que mal ou bem criou mecanismos para
combater
de alguma maneira, mitigar a corrupção.
Ou expor.
Que não quer combater, não queria combater, queria mitigar o pior, tipo, tirar o absurdo que foi. Que fortaleceu a Polícia Federal, etc, etc, foi o próprio governo do
que
PT.
Que deixou as coisas
acontecendo. Mas a trajetória, só retomando uma questão histórica, a trajetória de subida dos gastos públicos, ela vem depois da Constituição de 88, que está em desmonte, não à toa, de garantia de diversos direitos sociais. E na medida que você vai cumprindo esses direitos sociais estabelecidos na Constituição, né, expandindo a educação, o sistema único de saúde e tal, tudo isso custa dinheiro, custa caro. Custa profissionais capacitados.
Custa caro, porém, custa muito menos que na iniciativa privada. É bom que
sim,
você coloque.
Sim, é óbvio, sim. E isso, na medida que você vai construindo...
Porque também é um mito do Estado ineficiente, né?
Sim,
né? Que, o Estado é incapaz de gerir.
É, enquanto você vai construindo essas salvaguardas sociais, esses direitos sociais que estão na Constituição, você começa a cumprir isso, você vai aumentando o gasto público. Só que aí você tinha por trás um crescimento econômico que garantia um aumento da arrecadação, que financiava esse aumento do gasto público. Quando vem a crise econômica em 2014, que dá uma reversão de expectativas absurda, e a recessão bate no final de 2014 e 2015, bate pesado, e o governo Dilma, é bom dizer, no início do segundo governo Dilma, reage com medidas recessivas, cortando, fazendo uns pacotes de maldades, né? Que a gente chamava de maldades naquela época,
quando
porque viu que
as pessoas achavam que ia ser agnada,
mas a gente chamava de
pacote. As pessoas achavam que ia ser agnada para a esquerda.
Hoje eu vi aquela coisa que o Facebook lembra de dois anos atrás, um ano atrás, uma charge que alguém publicou na minha timeline, ou eu publiquei, não lembro, na transição do Dilma 1 para o Dilma 2, dezembro de 2014. Então, portanto, há dois anos. E aí a charge era Dilma, cercada pelo Conde Drácula, por monstros e tal. E aí vamos discutir o pacote de maldade. É, tipo, a gente não sabia o que vinha depois, mas já tinha essa...
Ela ganhou e falou, galera, vou seguir o que o AS tinha falado. E aliás, acabou com ela, porque ela
perdeu completamente o apoio popular.
Ela desmobilizou a esquerda completamente.
Exatamente. Né? E enfim, e não dá certo. E aprofunda a recessão. Mas enfim, pra mim... o governo Temer não está interessado na recuperação econômica, de fato. Vai ter algum índice ali melhorzinho para dizer que está melhorando, mas enquanto eles não chegarem no objetivo completo do desmonte das salvaguardas sociais da Constituição
de 88... E da CLT para frente...
Sim, não, porque aí abriu a porteira geral. Mas enfim, concluindo o que eu falei lá no início, o golpe é tudo isso. É pra permitir tudo
Sem
isso.
Sem contar a Lava Jato também, que tá ficando cada vez mais na cara. E é bom lembrar que eles queriam o golpe, eles deram o golpe também pra trancar a Lava Jato, que a Dilma ou não quis ou não conseguiu estancar. Então,
e é bom que se fale.
Outro
e é bom que se fale que, assim, o próprio juiz Sérgio Moro, que é o grande baluarte da Lava Jato, ele sempre se compara aos atos da Operação Mãos Limpas,
da Itália,
que gerou,
gerou
5 anos de Berlusconi na Itália.
Sim, porque quando você implode o sistema político...
Sobra pra quem? Sobra pro dono da televisão.
Isso tudo... O nazismo também foi assim,
é bom que as pessoas lembrem que o Berlusconi era o Silvio Santos da Itália. O cara que era dono de uma televisão, o cara era famoso.
Não, fala Silvio Santos não, porque vai ter muita gente achando que ele era bom.
Presidente do Milan.
Silvio Santos, que quer dizer é o dinheiro.
Não, é um cara...
É uma mistura de Roberto Marinho com Eurico Miranda.
Nossa senhora.
É tipo isso aí. Bom, depois dessa, só indo pros Termos da Guanabara.
Roberto Marinho que fazia orgias públicas.
É, vamos pro Termos da Guanabara, que depois dessa não tem como.
Quero lá de na esquina. Eu quero o rei antigo com crianças na calçada. Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã.
Hoje relembraremos uma figura, no mínimo, curiosa do lado B do Rio. O político Albano Reis, conhecido como Albanoel. Ele foi deputado de 87 a 2004. Albano Reis ganhou notoriedade ao se fantasiar de Papai Noel em Quintino, onde distribuía presentes aos mais pobres, o que certamente lhe garantia muitos votos. Tentou ser prefeito em 92 pelo PRN, chegando em quarto lugar com 260 mil votos, ou mais ou menos 10% do eleitorado.
PRN, partido do Collor, na época.
Inclusive foi um dos motivos dele ter despencado nas pesquisas, estava indo muito melhor antes do Collor começar a cair no governo federal. Mais na frente, ele acabou tentando ser prefeito em Itaguaí, muito depois, onde ele tinha lá...
Em 2004.
A sua cidade do Noel.
Cidade de Alba Noel.
Cidade de Alba Noel. E logo depois de perder a candidatura para a prefeitura de Itaguaí, ele acabou morrendo atropelado.
Não é motivo de riso,
alguém
não.
Alguém assuma o microfone desse menino,
O apresentador.
Atropelado por
um
europeu.
Ele lembrou da cidade de Obanoel, que ele passou na Rio Santos esses dias. Ele vai contar a experiência dele.
Cícero, por favor, continua o texto, o roteiro, por favor.
Ele morreu atropelado por um europeu que queimou o carro pra fugir da polícia.
A história que ele parecia que tinha sido uma morte, de repente, uma execução.
Encomendada, por inimigos políticos.
E foi só um turista que matou. Tava bêbado e sumiu com o carro, enfim.
Se ele conhecesse a história de Thor Batista, ele não teria feito
Olha
isso.
Olha só, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa dizer, deixar bem claro para os ouvintes, é que quando incluíram o Albano Reis na pauta, a reação foi exatamente essa que vocês estão ouvindo. Riso. Eu sou mais novo daqui. O Albano Reis, eu lembro muito bem do Albano El de Quintino, assim.
Papai Noel de Quintino.
Eu lembro muito bem desse populismo dele. Tem as pichações, os grafites,
painel dele em Botafogo.
Perto do lado do viaduto ali que liga a praia de Botafogo a Pinheiro Machado.
Basicamente, ele era um cara que era populista, ia lá, distribuía...
Ele era o símbolo do populismo de direita, daquele do
distribuído...
Do distribuidor.
Moralista.
O centro social dele, Quintino, oferecia cursos, oferecia fisioterapia...
Precursor dos centros sociais. Todos os milicianos da Zona Oeste, os não milicianos também, porque tem deputado que tem centro social que não é miliciano, mas todos os deputados com base na Zona Oeste, na Zona Norte mais distante...
É um curralzinho, né?
Fazem centro...
Nem todo mundo que tem centro social é miliciano, mas todo mundo que é miliciano tem centro social.
Então, ele criou uma tendência.
Ele corta cabelo, faz curso de manicure,
datilografia,
emissão de documento.
O lugar onde o Fagner trabalhava, a Faetec de Quintino, que é uma antiga Febem, foi nomeada pelo Antônio Garotinho. Veja lá a ironia, né? Porque Garotinho, não, Papai Noel. Foi nomeada pelo Garotinho.
Só corrigindo.
Faetec é o Bano Reis.
Só corrigindo, a Faetec em Quintino, ela não é só uma escola, é um complexo de escolas. Tem creche, então é um complexo de várias unidades de educação e uma dessas unidades, que é a Escola Técnica Estadual República, que é histórica, o prédio tem mais de 100 anos, se eu não estou enganado e tal, o Antônio Garotinho, em certo momento, teve a brilhante ideia de transformar o nome da escola de República em Escola
Albano Reis, que não é o nome oficial.
Em homenagem ao cidadão.
Deve ter sido logo depois que ele morreu.
Só que não pegou, o nome não pegou.
Não pegou, mas é o nome oficial.
Eu achei curioso, de repente o Daniel vai poder me ajudar aí nisso, na hora de fazer a pesquisa do Albano Reis, enfim... ficar em quarto lugar para prefeito do Rio, eu acho que... E ele ficou atrás do César Maia.
Da Benedita e da Cidinha.
Da Cidinha. Eu acho que foi...
Cidinha Campos foi candidata de esquerda naquela época.
Sim, com o Brizola nas costas. Brizola era governador.
E aí, quarto lugar com 10%, 300 mil votos, né?
Por aí.
Eu realmente era um cara que tinha
ele
um
apelo... Ele liderou as pesquisas no início daquela campanha. E ele era candidato pelo PRN, que era o partido do Collor, que era o presidente da República na época. Só que, paralelo à campanha municipal de 92, correu o processo do impeachment. A eleição foi em outubro e a votação do impeachment, se não me engano, foi 29 de setembro. Foi dois, três dias
outubro?
Foi finalzinho de setembro. Então foi dois, três dias antes do primeiro turno, a votação do impeachment. E o Collor sangrando desde três, quatro meses antes. Então todos os candidatos ligados ao Collor foram murchando. Né, o Albano Reis não foi diferente. E era aquela coisa também, né? Aquele período pré-eleitoral traz aquela coisa do recall, né? Do que as pessoas lembram. Os candidatos ali, nenhum dos candidatos principais já tinha ocupado ou sido candidato ao executivo, né?
A Cidinha, na verdade, o que fazia, acho que a força da Cidinha
era o programa de rádio.
Mas politicamente eram todos aí.
Politicamente todos parecidos. Eram novatos.
Ele ganhou, por exemplo, a gente estava fazendo a pesquisa.
E o Albano era deputado, mas tinha toda essa fama.
O Albanoel, que eu acho o apelido genial, Albanoel. Ele ganhou, ele teve mais votos que o Dornelles, o nosso velhinho Dornelles aí.
do que o Sérgio Cabral
Filho. E do que o Sérgio Cabral Filho, que viria a ser o governador Tucano, Sérgio Cabral.
Novo, isso. Diferente. O lema da...
Aliás, vale a pena
o lema da campanha do Sérgio Cabral Filho é porque os nossos valores são diferentes. De fato, os valores da conta dele são muito diferentes dos valores da minha
Sérgio Cabral, se,
anel de 800 mil,
Sérgio Cabral,
nunca
naquela época, ele se notabilizava pela defesa dos idosos.
E pela ética, né? Pela,
e dos jovens,
pela conduta.
Jovens, e ele era um. Não, era a nova política. Ele era a nova política do começo dos anos 90. Alô, Marina, preste atenção, hein?
O Albano Reis foi um fenômeno do populismo.
Deixou um legado,
como a gente falou.
Redes sociais, legado. Legado,
péssimo legado.
Sim. E durante muito tempo, o Albano, no lado B do Rio, era sinônimo do assistencialismo. Assim, se você chegasse num lugar com um cabelo desgrenhado, assim, a pessoa olhava e falava assim, cortou o cabelo do Albano Reis?
Essa era boa, essa eu não sabia.
Era um sinônimo de atendimento
tipo
social,
assim,
meio mal feito, tosco assim, e tal.
Não, e o prédio tá lá até hoje, tá abandonado. Pra quem assistir, quem ouvir esse programa e quiser conhecer onde fica o centro social do Albano Reis, o prédio, eu acho que não
Papai
tem mais
Noel
nada lá, tá completamente vazio, se eu não estou enganado, é bem em frente à estação de trem de Quintino.
Mas faça melhor, se quiser conhecer o legado de Albano Reis, pega Rio Santos e passe pelo...
Na cidade do Albano Reis.
É Itaguaí, na beira do Rio Santos.
Eu lembro. Fica ali em Itaguaí,
ainda tem,
é quase uma garatinha.
Como é que ficou aquilo ali?
Era...
Tá abandonado.
Parecia um filme de terror OP dos anos 80, quando funcionava. Agora que tá abandonado.
Parece um filme de terror dos anos 60.
Cara, é genial. Eu recomendo você que está ouvindo. Nós não temos imagem. Coloque cidade de Albano Reis, Itaguaí, Google Imagens, que vai aparecer, assim, os Papai Noel do inferno, assim.
Mal feito.
Negócio mal feito.
É o velho Batuta.
É, com o olho arregalado, assim.
É, ele garoto esposo.
Velho capitalista.
Cara, como o Alciso bem definiu, parece filme B do lado do
não,
lado B.
Não, parecia quando funcionava. Agora que tá abandonado, aquilo ali é um filme de terror dos anos 80.
Graças a
o
Deus.
O mato crescendo, assim.
Que na verdade...
O Papai Noel desbotado.
Fazer um filme lá, basta levar as câmeras, porque o cenário tá pronto.
Eu não tenho, embora eu tenha vivido a vida inteira, exceto por um curto período da vida no lado A, mas o restante do tempo todo no lado B, eu não me lembro da cidade de Albano Reis. Eu não tenho
essa ideia. Itaguaí, cara.
Itaguaí foi inaugurado já.
Itaguaí meio com
anos 2000, eu acho.
Mais de 15 anos. Tanto que
ele já era.
Ele tinha meio que esgotado o capital político dele no Rio.
Aí foi fazer a cidade
e aí
lá
ele fez a cidade de Albano Reis lá e, tipo, um negócio daquele tamanho, movimento lá.
Tinha as piscinas, eu lembro.
E aí
tobogãs.
Sim, mas ele transferiu o domicílio eleitoral dele pra Itaguaí e tentou ser prefeito lá em 2004.
Não conseguiu também. Cara, 2004 foi o ano que ele morreu.
E morreu em dezembro.
Ele morreu logo após a derrota
60 anos. O legal também de falar do Albano Reis, do Albano El, que eu acho...
Eu nunca imaginei que o Albano Reis fosse tema
só,
do lado
mas
do...
Pois é. Interessante porque...
Mas é interessante porque também leva um pouco de saudosismo. Eu aposto que nossos ouvintes, e porque eu...
Mas demonstra um fenômeno que tá vivo no Rio. O Crivella
não
deixa
isso,
de
tem
ser
um pouco
que vai cuidar das pessoas.
O Crivella é
uma manifestação do
esse é o gancho.
O Albano Reis era o Papai Noel, né?
O Crivella é o novo Albano
Reis. Não, o Crivella é o Albano Reis.
Que está vivo e bem no Brasil. Nunca deixou de existir. Porque as pessoas falam do ressurgimento da direita.
Imagina.
A direita. Cara, a esquerda nunca existiu no Brasil. A regra no Brasil sempre foi o populismo de direita.
O Crivella é o Albano Reis que reza o Pai Nosso. Porra.
Você imagina agora o Crivella aí...
Em vez de dar presente, ele pede presente.
O Crivella fantasiado de Papai Noel dando presente.
Cara, eu tô vendo aqui as fotos do celular
eu quero
do Daniel.
Eu quero ver também
depois. Cara, tem renas na parada. O bagulho
é
Itaguaí, bicho. Cara, tem renas. O Brasil não é pra amadores, cara.
Não, o Albano Reis...
Depois que eu vi uma decoração de Natal com neve em João Pessoa, eu acredito em tudo.
Se a gente continuar nesse bloco aqui, a gente não vai parar de rir, então vamos logo pro lado A, lado B.
Lado A, mendigo, lado B, playboy, lado A, mendigo, lado B, playboy, lado A, mendigo, lado B, playboy.
Vamos pro lado A, lado B. Esse programa é um pouco diferente nesse quadro, porque é o seguinte... Era muito lado pra escolher. Então vai deixar um tema livre pra galera decidir rápido. Qual foi a pior coisa que aconteceu esse ano, politicamente?
Olha, na lata?
Do lado B do Rio, né? Você tá falando.
Que reflita no lado B do Rio, lógico. Que reflita no político
brasileiro. O programa é sobre isso, inclusive.
Do Brasil, impeachment, com certeza. Não pela Dilma, porque a gente já falou aqui antes que ela já enfiou o pé pelas mãos. na virada dos mandatos, mas pelo que veio depois, porque é a caixa de Pandora, abriu o portão do inferno, é a primeira coisa, né? Depois que você derruba, o Congresso viu que derrubamos o presidente da República, sem maiores motivos, fica de pedalada fiscal que você perguntar para aqueles deputados, senadores que votaram, nem sabem o que é isso, pode qualquer coisa, e a gente está vendo que o qualquer coisa tá acontecendo.
A questão das instituições, né? Ali acho que foi bem claro que elas não estão funcionando, ou estão funcionando ao bel prazer delas. Eu acho que o golpe, realmente, o impeachment foi o grande X da questão, e aí que começou a acarretar outros problemas do Brasil que refletem no Rio. Então, eu acho que o meu voto mesmo é o impeachment, né? Acho que
mas o impeachment é mais nacional, né, gente?
Não, mas é que a gente tá querendo dizer é que ele valida algumas coisas que... Então, por exemplo, se não tivesse sido
do impeachment... Do ponto de vista local, o que, é que você elege?
A eleição do Crivella... Assim,
vou ser muito sincero, pra mim a parada mais bizarra do não foi nem o impeachment, foi esse estado de calamidade forçada do Pezão. É muito mais bizarro. O cara faliu o estado intencionalmente pra dar dinheiro pros amigos dele e falou: puta, a gente tá em calamidade agora, me ajuda.
Essa questão da crise...
É o escárnio do escárnio.
Essa questão da crise é o escárnio mesmo, acho que a palavra é essa. Porque
não, as medidas do estado, entre aspas, combate à crise, elas... Se você olhar, 80%, 90% delas vão em cima de quem é mais pobre, mais precisa do Estado.
Tipo assim, pobres, vim aqui pra arrancar sua alma.
Restaurante popular, o bilhete único.
A pior notícia do ano pra mim foi a saída do Fred do Fluminense.
Mas aí, o Fluminense nem é lá do B, o Fluminense é lá do A.
Tirando isso, cara, é muita notícia ruim, é muito difícil eleger alguma coisa boa, na verdade, no ano, assim. Se alguém tiver, por favor, alguma coisa boa pra dizer de 2016...
A estreia do lado B.
Mande mensagem pra gente na nossa
fanpage. O
lado B do
Rio, com certeza, foi o melhor de 2016.
Manda mensagem pra gente no Facebook ou no Twitter. Relembra a nossa memória aqui, porque é muito difícil dizer algo positivo aqui que tenha acontecido.
Mas o mais negativo.
Lado B. Aquele. Sabe? Foi muita notícia ruim. Vocês já falaram do impeachment.
O que você achou o pior, Fagner? Assim, tem alguma coisa que...
Cara, eu não sei. Eu não sei se eu consigo dar o pior, porque uma coisa eu acho que, na verdade, tá tudo muito que ligado uma coisa na outra. A crise política, né? A crise política forçada está relacionada ao golpe. O golpe está relacionado aos arroxos que a gente está vivendo.
A crise política não é forçada. Ela é forçada pelo golpe.
A crise política, né? A demonização da esquerda está relacionada à eleição do Crivella.
A gente não pode nem comemorar a prisão do Cabral, por exemplo, porque a gente sabe que é uma...
Dentro de um contexto.
Dentro de um contexto que...
Lembrando
não,
eu
não quero mudar meu voto. A pior coisa que aconteceu esse ano foi o garotinho se alongando explicando política.
Com a camisa, camisa pirata do Flamengo.
Velha. Modelo 3 de 2001.
Aquilo me fez torcer pela prisão dele novamente.
Pra ele não poder fazer mais aquilo. Mas sobre o Cabral, é bom colocar que, diante de todas as arbitrariedades da Lava Jato, do Cabral não é uma, né? Porque ele tá realmente bem enrolado no cartório.
Agora, eu vou, já pra não ficar em cima do muro, eu vou ter a opinião diferente de vocês. Não que eu discorde, eu acho que o impeachment, o golpe, provavelmente tenha sido a coisa mais grave do ano. Mas eu vou reduzir um pouco o meu voto. Tirando tudo que vocês falaram, para mim, o que é muito ruim, muito triste no ano 2016 é o Carlos Bolsonaro ter sido eleito em primeiro lugar para vereador no Rio, com a grande maioria dos votos no lado B do Rio. Isso para mim é muito ruim.
A votação do irmão dele para prefeito também é concentrada, né? Mas
então,
em bairros da Zona Norte e Zona Oeste.
O meu voto fica para demonstração claríssima. Pra demonstração claríssima de conservadorismo do lado B. Conservadorismo que se explica por muitos motivos. A gente teve
que ele foi, os votos dele se concentraram nas 5 áreas mais violentas do Rio.
Sim,
isso não é uma coincidência.
Então,
assim,
não é coincidência.
Quando você vive em guerra, é muito fácil você usar o discurso da guerra para se
explicar. Exatamente. A gente já teve aqui pessoas que falaram muito bem sobre isso, o Simas falou sobre isso,
o Tarcísio,
o Zaccone. Então eu vou colocar isso como a coisa mais triste do ano, embora, enfim, o ano tenha sido o ano...
Ah, tem uma não coisa é... boa, sim.
2016 não
o
foi...
O pessoal do Paques, lá com os trouxas que vieram aqui,
falar sobre derrubaram isso. Até bem lembrado, bem lembrado. Então, é, a notícia positiva, queria até mandar um abraço, meu amigo... Gabriel Strautman, dizer, parabenizar o Pax e a galera da Zona Oeste pela vitória na justiça lá contra os efeitos da TKCSA e das outras empresas que poluem aquela área.
Antes de a gente terminar, só queria fazer um registro aqui sobre uma votação que teve na Alerj, se eu não me engano, na terça-feira.
Que perdeu, mas ganhou?
Eu corri pra falar com a minha mãe. Eu falei, caraca, mãe, preciso falar com você o que tá acontecendo. Se minha mãe não é muito antenada, ficou antes... O que aconteceu? Vamos contextualizar. Estava tendo a votação da isenção de imposto, se eu não me engano, de gasolina, isso?
Aumento do ICMS.
Aumento do ICMS de
refrigerante, cerveja, cigarro, gasolina, também, gasolina, enfim. E mais uma coisa, não lembro.
E aí, na votação, são quantos deputados? Me lembra, 71?
70.
70, são 70 deputados. E parece que por volta de 37, talvez 38, depois saiu o exato, votaram contra a medida.
Ou seja, perdeu.
Ou seja, a maioria votou contra. E o presidente da Alerj, o senhor Jorge Pisciani, simplesmente decretou que ganhou. Não, passou. Bum, bateu lá o martelo e falou, não, passou, vamos aumentar. E aí saiu no Diário Oficial, enfim.
Inclusive teve um deputado do PSDB.
Luiz Paulo.
Do PSDB que foi entrevistado no RJTV e falou assim... Gente, eu sei contar. Eu sei que a proposta perdeu.
Então, assim, é mais uma mostra que acho que principalmente depois do golpe...
O desapreço...
Houve um rompimento
desapreço institucional... O desapreço para a democracia não é só em relação a gente.
A gente está vivendo
um Estado... Não é só em relação ao povo. É um desapreço para a democracia completo. O autoritarismo ganha. O que importa é o rolo compressor.
A gente está vivendo um momento de um estado de exceção... que não está no papel e que não tem armas em rua, enfim, mas é um estado de exceção. O que está acontecendo no Brasil hoje, e aí obviamente reflete no lado B do Rio, é isso. E aí esse caso da Alerj, para mim, ficou muito claro. Eu imaginei lá o Pisciani, eu vi até a cena, o Pisciani com aquele jeito dele de mafioso, e falando, não, ganhamos quando não ganhou. Então, assim, é mais um registro aí do que aconteceu.
Em Pisciani é a versão carioca do Heráclito Fortes, né?
Vamos aquela torcer que...
No... Boca lamentável.
Mais poderoso.
Eu não sei ainda se já esclareceram o assunto, mas eu tenho pra mim, espero pelo menos. Agora ele foi entrar em recesso, então é capaz disso aí morrer e em janeiro fingir que ganhou. E porque é assim que funciona o rolo compressor que não pode parar. Mas então a gente fecha o último podcast dessa temporada. Agradecemos aos ouvintes pela audiência. E em janeiro a gente vai estar de volta, a gente vai parar por esses 15 dias aí, 20 dias talvez, para recarregar as baterias.
30, talvez. Quase um mês, né?
É o
próximo
seguinte,
programa é dia 12
galera,
de janeiro.
Vai estar quente, a gente vai querer pegar uma praia, vai estar lotado, a gente tem que aproveitar um pouquinho de bom do Rio ainda, né? Que é a praia. A praia ainda é de graça.
Por enquanto, hein?
Mas vamos ver como é que vai ser a operação.
Já na administração Crivella.
Será como que vai transformar a igreja?
Como é que vai ser a operação verão aí... Porque, inclusive, quando vocês vão entrar na pauta de janeiro, porque pura, agora com a linha 4...
Parar os ônibus.
A linha 4, agora, com o metrô indo até Leblon, vai funcionar no final de semana, não tipo a praia? A ver. Mas, enfim, estaremos com novidades em janeiro. Agradecemos a todos os nossos convidados que prestigiaram o nosso programa, vieram aqui, deram grandes aulas. A gente pede para vocês que vocês continuem com esse debate nesses próximos dias. A gente vai continuar ativo nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, nos siga no Twitter. Você pode ver todos os episódios lá do B do Rio pelo site da Central 3 ou pelos aplicativos de podcast para smartphone, como o Cashbox e o iTunes. Você baixa, assina o feed e você continua de olho na gente. Porque
de ouvido
a gente,
na gente.
De ouvido na gente.
Eu também, estamos
porque,
nas redes sociais.
Porque a gente vai voltar com tudo em janeiro e a gente espera... Até lá, antes do nosso próximo programa, poder liberar a entrevista do Tarcísio em vídeo, pra galera poder ter uma ideia do nosso grande estúdio, que foi um programa muito legal aqui também. Então vamos passar para as considerações festivas de Daniel Soares.
Feliz Ano Novo, bom Natal aí pra todo mundo. Mandar também um momento abraço aqui pra galera da cerveja
momento
de quarta.
Momento Maguila.
Precisamos de uma vinheta pra isso. Um abraço pra galera da cerveja de quarta-feira, Juliano, Pedro, Bernardo, João, que estão sempre ouvindo a gente aí.
Fagner Torres, suas considerações finais.
Agradecer pela nossa pelo nosso trabalho aqui, vamos dizer assim, nesse ano, que não foi muito bom, mas pelo menos a gente teve bastante pauta e aprendeu muito.
O trabalho foi bom, o ano não.
É, a gente aprendeu muito, se divertiu muito também. Agradecer nossos convidados que, desde o começo, né, prestigiaram o nosso programa. Já citamos alguns aqui ao longo desse programa mesmo. É, agradecer a Central 3 por ter apostado no projeto. É, dizer que os nossos ouvintes, que a gente está de volta mesmo dia 12 de janeiro, muito provavelmente com novidades a partir de... Não sei se a partir de janeiro, mas com novidades no programa, novidades boas.
Em 2017.
Em 2017 teremos novidades no Lado B do Rio. É, dizer que, para todo mundo, enfim, aproveitar bastante, é, beber bastante, não dirigir se beber, se for beber me chamar. É, curtir o Facebook lá, nossa página Lado B do Rio. Curtir também, é, seguir a gente no Twitter e dizer que estamos à disposição dos nossos ouvintes, estaremos para sugestões de pauta e tudo mais, trocar ideias sempre. E é isso, um Feliz Natal para todos, embora eu não acredite nisso.
Bom
Natal é uma data, é. Você não precisa acreditar nela ou não.
É. O Feliz Ano Novo também, é, também não sou, enfim, não esquenta a cabeça, meu negócio é me reunir com as pessoas que eu gosto e encher a cara. Boa. Não tem esse negócio de botar branco, botar preto, botar vermelho, essa porra para mim não é tudo dá no mesmo. Então é isso. Dizer que no ano que vem, espero que seja o ano da graça de 2017 e não o da desgraça, estaremos de volta.
Caio.
Bem, agradecer.
Ah, rapidamente, pode desculpa, falar. Caio. Agradecer ao Cristiano Monteiro de Miranda, que conseguiu pra gente o contato do Tarcísio e falou com o Tarcísio para poder vir ao Lado B no último programa e que possivelmente vai ser também o responsável pelo primeiro convidado.
Ou convidada.
Ou convidada do ano de 2017, tá? Em negociações. Tá. E também dizer que estou. A minha questão de solidariedade ao mandato Jean Willis, que está sendo perseguido aí, é o nosso deputado aqui no Rio de Janeiro. Força, Jean, tamo com você.
Tava estranho o Fagner não mandar um abraço, né? Reiterar aí a questão do Jean, né? Um deputado honesto que está sendo perseguido, enquanto outros tantos estão lá soltos. Queria agradecer aos ouvintes, né? Queria agradecer aos companheiros de mesa. Acho que esse ano foi um ano complicado para todos nós em vários quesitos, para mim pessoalmente também. Mas a gente conseguiu tirar do papel esse projeto que a gente tinha já desde o ano passado, mais ou menos. E acho que o projeto está muito bacana. 2017 vem novidades, isso é certo. E a gente conta com os ouvintes. Agradecer a Central 3, agradecer a DRS. 2017 estamos aí. Lembrar também que a Central 3 está com uma campanha de financiamento coletivo. apoia.se/Central 3, está lá, ajuda lá a Central 3, que tem uma programação de qualidade independente. E é isso aí, 2017 estamos aí com novidades e Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, lembranças ao Alba Noel, que está vindo aí com o Natal.
Eu também queria agradecer a todo mundo que prestigiou a gente, que ajuda a aumentar nossa visibilidade na internet, compartilhando o programa, as pessoas que elogiam, as pessoas que criticam. É importante, é uma dificuldade muito grande ter um programa de esquerda dentro do contexto atual do Brasil. Mas a gente agradece. Eu acho que uma coisa que é muito importante da gente, que a gente pode ser fanfarrão, pode gritar, pode ter nossas opiniões até bem radicais às vezes, mas a gente está sempre aberto ao debate. Então, se você conhece alguém que é de direita e que está meio balançado com isso tudo, chama pra gente para conversar, porque é conversando e é mostrando o caminho que a gente vai chegar a construir uma realidade no futuro. Porque se a gente ficar esperando que os partidos políticos resolvam pela gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Político. Deixa eu só citar os convidados que a gente teve, né? A Élica Takimoto, nossa primeira convidada, o Luiz Antônio Simas, o Orlando Zaccone, o Gabriel Strautmann,
e
o Tarcísio Mota, né? E abrir a nossa estúdio aqui para próximos convidados.
Então, gente, muito obrigado. Bom solstício para vocês, feliz ano novo também. E em ano que vem, tamo aí. Valeu.